在加布兰，
他们不是两尊两尊真的偶像，是两尊种的偶像。
Ele não tinha dois mil ídolos, eram dois mil tipos de ídolos。
那如果你做偶像事业呢，你需要个电脑才行，否则你怎么分类分两尊种？
Então, se você era construtor de ídolos, você precisaria de computador, porque você precisa saber quais eram os dois mil tipos de ídolos。Então, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, quando ele estava de pé, ele via um ídolo. Ele deitava, fechava os olhos, era um ídolo. Então, eram ídolos para tudo quanto é lado. Se na tua vida você odeia o ídolo, você aos poucos, você pode secretamente idolatrar. Ele te dá alguma segurança. Mas quando você conheceu ao único Deus, você sabe que aquele ídolo é falso. Você sabe que aquele conforto é falso. Mas em Jerusalém, você fazia em segredo. Agora você não precisa fazer em segredo. Deus disse que você vai para a Babilônia. Você não quer idolatrar? Agora você pode fazer à vontade. Até você não aguentar mais. Até você querer cuspir. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, você sabe algo? Então, a doença deles de idolatria foi completamente curada. Deus usou a Babilônia como se fosse aquele remédio amargo. Claro. A Babilônia, por causa do
salto,
claro que não existia mais moral. Eles matavam, derramavam o sangue sem piscar. Então, muito claro, eles usam o seu poder como o seu Deus. Passam o vento e seguem culpados, fazem-se culpados deles. Então, Abacuque agora tem uma dificuldade. Se você der continuidade à leitura, Senhor é o meu santo. Senhor, meu Deus, é o meu santo. Aqui diz que Deus é santo. Tua rocha fundaste para servir disciplina. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Aqui ele tem uma dificuldade. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha afundaste para servir esse povo. Aqui falando de disciplina, aqui diz de respeito a educar e disciplinar. Nós precisamos ser disciplinados. No início eu orei, você não atendeu. Agora você atendeu a nossa oração e pegou uma pessoa que tem mais pecado para nos disciplinar. O que é isso? Porque eles não imaginaram que aquele remédio amargo. Se não for aquele remédio forte, você não será curado. Então aqui existe uma pessoa que sente que eles não são melhores que ele. Se for disciplinar, não deveria usar uma pessoa que era pior, mais pecadora do que ele. Mas porque Deus é santo? Por que isso aconteceu? Vocês entendem? Aqui Abacuque fez muita pergunta. Ele vive na presença de Deus. No começo ele disse, Senhor, por que não atende? Porque a justiça é torcida. Então Deus disse, sim, agora irei discipliná-los. Agora no norte eu trago o povo da Babilônia para disciplinar. Mas são pecadores. Eles têm o seu próprio poder como Deus. Como isso pode acontecer? É impossível.
Então, seguindo. 不看奸恶行诡诈，你为何感觉不平呢？
São curiosos que não pode ver o mal e a pressão não pode compensar. Depois que o Eros se defende infelizmente, e se calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levantam o inimigo com o sol, pescam-os de arração e os ajuntam na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se gozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando sua rede e matando sem piedade os povos? Compreendem, irmão? Aqui ele tem mais uma pergunta. No começo ele perguntou a Deus: por que a justiça está por
aqui?
Então Deus diz agora: eu vou discipliná-los. Mas agora estamos satisfeitos de novo. Se você for disciplinar, deveriam ser pessoas mais justas do que nós. Eles são piores do que nós. Venha nos explicar. O que é isso? Então agora ele aguarda Deus para atender a ele. Então se você der continuidade à leitura, que é o capítulo 2, versículo 4. Diz o soberbo, sua alma não é reta nele. Ele diz, certo? Eles são pecadores. Eles são soberbos. A sua alma não é reta, é certo? Mas o justo viverá pela sua fé. Compreendem, irmãos? Está certo, o Senhor está utilizando os caldeus para disciplinar o povo de Israel. Ele confessa que eles são pecadores. Eles são soberbos. O coração deles não é reto. Apenas dessa forma ele manifestará como é o
justo.
Ele é uma pessoa justa. Ele é uma pessoa humilde. Como ser justo, como ser humilde? Porque ele é uma pessoa debaixo da mão poderosa de Deus. Então na Bíblia diz que o Senhor impede os soberbos e abençoa os humildes. Então chegando a hora, ele irá acendê-los. Então irmãos, nesse contexto, você entende o que é a fé. Que você enxerga a violência. Mas dentro existe uma vida que não é visível. Será que você ainda pode permanecer acreditando em Deus? Normalmente é fácil você acreditar em Deus. Deus soberbo. Não são restos. Você acredita que Deus utiliza essa situação para te salvar? Você acha que a sua sogra não tem razão? Você acha que a nora não tem razão? Você acha que os filhos deles não têm razão? Parece que os pais também são irracionais. Parece que você é punido. Mas nesse momento, como você sobrevive? Você deixa de viver? Se o inimigo ele torce o seu pescoço, você não tem como viver. Se os caldeus realmente vierem, você ainda pode sobreviver? Você pode viver? Quem pode viver? Justo. Se você é justo, você viverá pela fé. Como que eles vivem? Eles acreditam. Esse acreditar é acreditar na sabedoria de Deus. Acreditar que Deus não está errado. Abacuque estava a ponto de dizer: Senhor, você está enganado. Mas aqui o justo viverá pela fé. Se Abacuque fosse realmente justo, então ele perceberá que ele pode sobreviver. Porque ele acredita que Deus não erra. Compreende, irmão? Neste momento você não questiona por quê? Parece que você é mais sábio do que Deus. Agora não. Você sabe que Deus não erra. Então aquela fé, ele inclui a obediência. Às vezes nós acreditamos e parece que a obediência é algo separado. Quanto você acredita e quanto você obedece? Quando você vê a situação inteira, parece uma situação tão pessimista. Mas o Senhor diz: chegando o momento, te acenderá. Compreende? Então, este é o contexto, então não se enganem. Agora você compreende. Que é o nosso segredo? Quando você contempla esse mundo, como você sobrevive? Você ainda vai abrir aquela sua confeitaria? Então, quando você abre aquela confeitaria, eles pedem aquele bolo de casamento, você faz ou não faz? Se você não fizer, você é contra a lei. Então, o filho de Billy Graham, quando o Suprema Corte dos Estados Unidos passou a lei, a resolução do casamento gay, sabe o que ele disse? Então ele disse: então devemos todos nos preparar, porque todos seremos presos. Nós não podemos ser contra a nossa consciência. Então, irmão, agora devemos perguntar: essas pessoas poderão sobreviver? Claro, nos Estados Unidos você saberia. Você tem liberdade. Você é pastor, você diz: eu não quero ser testemunha desse casamento, eu não serei. Mas daí eu te pergunto: será que a sua igreja solicitou isenção de impostos? Se ele solicitou a isenção de impostos, é porque você ganhou benefício do governo. Duas coisas. Um, você pode ser preso. O segundo, de hoje em diante, eu não quero mais isenção de impostos. Claro que você tem a sua verdade. Por um lado, você quer isenção de impostos. Por outro lado, você não quer obedecer ao governo. Isso é possível? Então, irmão, por um lado, você vai, senão você vai para a prisão, ou senão você deixa de ter esse benefício. O justo viverá pela fé. Você ainda sobreviverá. Mas você acredita que Deus não errará? Compreende? Quando nós escutamos essas notícias, muitos cristãos não têm tempo de reação. Mas não se esqueçam, em Abacuque é o seu maior consolo. Este mundo, aqui soberbo, falta restrição, dá liberdade para ele, você respeita ele. Mas, por fim, não é assim. Mas, graças ao Senhor, então todos nós precisamos desse remédio forte. Nós precisamos desse mundo para sermos cristãos verdadeiros. Não é a perseguição do Império Romano. Se não fosse a perseguição, lá não seria edificada a igreja de Deus. Então, irmãos, debaixo do governo do Império Romano, soberba, a alma não é reta. Como aqueles cristãos sobreviveram?